Olá. Ponce, querida! Boa noite! Oi, seja muito bem-vinda! Você está me vendo e me ouvindo bem?
Que está aqui hoje.
Tudo bem, tudo ótimo. E você?
Isso. Eu estou ótima, melhor agora.
Ah, menina, primeiro quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade. Dizer que é um prazer ter você no meu projeto, tá?
Imagina, você... eu que agradeço.
Você é de qual lugar do Brasil?
Vamos lá, vamos começar as histórias. Então, eu sou nordestina, né? Eu nasci na Bahia, na cidade de Feira de Santana. E acabei me mudando para cá, para o Rio, né? Tem pouco tempo. Hoje eu estou carioca, mas eu falo que eu não sou
você
carioca.
Você está onde no Rio?
Estou aqui em Vaz Lobo.
Eu estou na Tijuca.
Ah, não acredito.
Vamos tomar um café.
Sim, com certeza. Gente, você mudou uma lupa.
Que delícia. Esse mundo é muito pequeno, menina. Esse mundo literário, então...
Demais, demais.
Mas você veio para o Rio, continua. Você veio para o Rio com quantos anos?
Eu vim agora, recente, para o Rio. Vai fazer uns 5 anos agora, né? Então, assim, eu ainda estou muito... Ainda sou muito nordestina, né? Eu não sou carioca. As pessoas falam assim, não, mas você está perdendo sotaque. Lá na Bahia, quando eu ligo para alguém... Aí os meus familiares ficam assim, não, você tá mais com sotaque de baiano. Eu falo, gente, não, cara.
Não, ainda tem, né, gente? A gente que é carioca, a gente sabe. Ela ainda tá com sotaque dela, ainda não perdeu, não. Fica tranquila.
Ai, eu senti bastante quando vocês vêm aqui, né? Essa a questão da mudança, assim. Mas depois fui me adaptando, né? A linguagem, o contato mesmo, né? A gente se sente depois.
Eu sou doida para conhecer Feira de Santana. Dizem que é interessantíssimo lugar. Tem lugar turístico lá também. Eu não conheço, não. Tá na minha rota conhecer.
Então, eu sempre falo isso, né? As pessoas vão para a Bahia e aí parece que resume a Salvador, né? E aí eu sempre trago essa questão, né, gente? Conhecem outras cidades, conhecem outros lugares. Tem Cachoeira de São Félix, tem Feira de Santana, tem tantos lugares que são magníficos também.
Cê
vale
sabe
a pena,
que...
né, fazer uma viagem.
Eu paguei uma viagem para me dar de presente para Caraíva, na Bahia. Você sabe que eu não fui?
Poxa, por quê?
Ah, porque... Eu estava num processo pós-pandêmico de fobia, lugar muito fechado, muito agitado, muito barulho. Eu vim de uma pandemia muito braba, como todo mundo. Só que eu acabei desenvolvendo alguns probleminhas ali com muvuca. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer essa viagem para provar que eu estou bem, que eu estou não sei o quê, e nananã, a viagem paga, menina, eu não andei para trás, andei para trás, mas quero
tá
conhecer.
Bem, você vai fazer essa viagem.
A gente vai vivenciando as coisas e experimentando. A mesma coisa foi a Bienal do ano passado. Vou, não vou, medo do tumulto, do não sei o quê. Fui na Bienal. Enfrentei esse medo pós-pandêmico e fui à Bienal. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Agora ninguém me segura mais não. Acho que eu vou voltar a ser o que eu era. Tu foi à Bienal ano passado?
Fui sim. Foi extremamente marcante, assim, para mim, né? Foi meu primeiro evento como autora, né, oficialmente. E aí você... É um misto de sensações, né? Você tem um misto de sensações. Você, principalmente para mim, né? Que sou uma pessoa preta, sou uma pessoa pobre, né? Você não veio de um berço de ouro, né? Então, infelizmente, a gente sabe que no mundo literário existe algumas coisas, assim, né?
É.
E aí para mim foi muito rico, né, em todos os sentidos. Você consegue interagir com um mundo que você até então era muito distante, né? Então para mim foi rico em um nível assim tridimensional, né? Eu sempre falo isso porque quando você leva para alguém a experiência que você teve lá, isso também impulsiona outra pessoa, né, a continuar tentando, ou a fazer, né, a não parar, a continuar. E aí eu tive muito esses insights com as pessoas ao meu redor, né? Então, para mim, foi importantíssimo. Eu também quebrei ali um dogma, assim, como você falou, né? E fiquei, ai, não sei se eu vou e tal, e de repente fui e foi o mundo. Mas, poxa, por que eu não vi antes? Por que eu não publiquei antes?
Exatamente. Você, essa foi a tua primeira Bienal como escritora?
Sim, foi a minha primeira Bienal.
Você publicou teu livro quando? Ano passado, quando?
Ano passado, publiquei em agosto.
Ah, ali na véspera da Bienal, né? Ele estava quentinho na Bienal.
Muito fresquinho. E aqui a editora também estava, né? Era muito fresquinha também. Mas foi muito na véspera, muito. E aí a publicação já foi uma coisa para mim também, que é outra viagem, outra coisa. Eu fiquei muito tempo, né, gestando esse livro. Eu falo que ele é um filho para mim. Fiquei muito tempo gestando ele. E aí eu acabei me relacionando afetivamente, né? A gente faz isso com as primeiras obras, né? É, eu ouvi muitas pessoas depois trazendo esse relato, né? Mas aí acabei me relacionando muito afetivamente, né, com a obra. E aí eu demorei para publicar, para jogar para o mundo. Uma que a gente fica cheio de inseguranças, que é normal,
sim,
né? E outra que é isso. São as questões... As questões mesmo de conseguir fazer, né, aquilo acontecer. Você leva um tempo também para isso. Não é assim, você dormiu, acordou.
E tem uma questão aí que você tocou muito boa, porque a gente pode ter 50 livros escritos, mas a partir do momento que a gente publica, a gente de fato se torna uma autora, porque se publica. E essa responsabilidade como autora vem essa autossabotagem. Será que tá bom? Será que vão ler? Será que alguém vai no lançamento? Será que e começa aquela paranoia? E isso também vem acompanhado com a famosa coragem. Porque para você publicar, você tem que ter coragem. Porque
exatamente,
as pessoas vão te ver diferente, vão te criticar e você tem que estar pronta para aquela crítica. Porque senão o buraco é mais embaixo. Então, tem um monte de coisa englobada numa publicação de livro. E o primeiro livro, de fato, é essa gestação. Você levou quanto tempo para escrever esse livro?
Se eu te contar, você não vai acreditar.
Essa gestação durou quanto tempo?
Durou anos. Foi assim, anos. Acho que ali em 2013 eu comecei a fazer alguma coisa, assim, pensar, ah, isso aqui, sei lá, tem duas linhas aqui que pode virar um livro. E aí eu fui, os processos da vida, né, vão direcionando a gente para outros lugares. Então, aí aconteceram várias coisas, né, a vida te leva para vários lugares que você não espera e tal. Sim. E aí o livro foi ficando, a escrita, na verdade, não é o livro ainda, porque o livro é o acontecimento que vem depois, né, a consequência. A escrita ainda foi ficando, assim, para segundo plano, né, me entender, né, como escritora, me entender como produtora de intelectualidade, como uma pessoa que vai publicar um livro e que tem propriedade no que está falando, né? Então, isso demora um pouco. Então, a questão ali da publicação do livro, ela demorou porque a gente vai vivendo vários processos.
Sim.
Assim, aí eu falo também desse lugar, né? Eu gosto sempre de falar a partir, né? Falar a partir desse lugar de pessoa preta, de uma pessoa que é filha de uma mãe agricultora, né? Filha de um pai pedreiro. Então, são muitos desafios, né? Não cabem,
sim,
assim, nas palavras aqui, né? E
isso.
Aí a gente vive várias microagressões e de várias situações que levam a gente para um lugar de impossibilidade, né? Então, acabamos abortando vários planos,
sim,
na verdade, né? E aí, o que salva a gente, no meu caso, eu sempre falo isso, né? Que a minha escrita é muito espiritual. Eu acho que o que me salvou e o que salvou a minha escrita, né? O tino de você precisa continuar fazendo isso. É o espírito, né? É você ter a agência espiritual na sua vida. Porque se eu não tenho, nesse momento, realmente, a gente não estaria conversando aqui hoje.
E até porque, gente, escrever é energia. Você começa a escrever, daqui a pouco você não sabe como é que aquilo está fluindo. Teus personagens estão do teu lado, falando com você. Sim. E você imagina uma cena e eles começam a transformar o teu livro. E quando você Sim. vê, você se transforma um instrumento deles e não vice-versa. Agora, eu estou com duas curiosidades aqui. A primeira, o que que é esse nome artístico que você usa e faz um lê? O que que é isso? O que que significa?
E faço um lê.
E faço um lê.
Isso. Então, esse nome é um Orunkó, né? É um nome espiritual que é revelado para a gente em um ato de iniciação do culto tradicional africano, né? Então, se chama culto de Fá, né? A gente faz um processo, passa pelo processo iniciático e é revelado esse nome de acordo com o nosso destino, né? Com o que a gente acredita que Orunmilá planejou para nós, né? E como que ele vai conduzir o nosso destino a partir de então. Então, esse é o meu nome, esse é o que Orunmilá destinou para mim.
Ah, agora eu entendi. Então, gente, e faça um ler. É um nome Isso. que está ali, artístico da nossa autora. Se vocês jogarem na Amazon, vocês vão achar por esse nome. E faça um lê, tá? Daqui a pouco eu coloco o link aí para vocês. Agora, Rose, se você quiser compartilhar o nosso bate-papo, na parte Ótimo. Inferior direita da tua tela tem três pontinhos. Se você clicar, você vai poder compartilhar para quem você quiser. Só me avisa que você trava aqui e só para sinalizar.
Tá, eu vou compartilhar então, tá?
Tá. Enquanto a nossa autora compartilha, que ela vai dar uma travadinha, vou lembrar vocês que está aberta a inscrição para a antologia Mentes em Harmonia, voltado aí para a saúde mental. Autores, terapeutas, psicólogos, estão todos aí envolvidos nesse projeto para conscientizar essa busca por ajuda emocional, principalmente no meio que a gente está vivendo, onde a tecnologia está cada vez mais adoecendo gerações passadas e atuais. Então, quem quiser participar, manda lá no meu direct, MoniqueMM18, que eu dou os detalhes para vocês, ou acessem o site, tá? O link está lá na minha bio. Deixa eu ver se a nossa autora voltou. Não, ela ainda está travada, deve estar compartilhando. Lembrando que esse bate-papo vai ficar gravado no canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram e Facebook. Foi? Voltou?
Voltei, demorei.
Não, foi ótimo. Agora me diz uma coisa, teu livro físico está aí contigo?
Sim.
Ai, mostra essa beleza, gente! Olha essa capa, que coisa maravilhosa! Esse teu livro você publicou pela Viseu?
Isso, publiquei pela editora Viseu.
A Viseu é uma bambambam do mercado. Primeiro livro publicado por uma editora grande. Como é que foi essa parceria? Você gostou?
Olha, vou te contar. Quando... Vai ser várias histórias aqui hoje. Quando eu entendi que eu terminei o livro, né? Porque depois que você termina, bota o último ponto, você ainda não entendeu que você terminou o livro, né? Então você passa por um processo. Eu me lembro que uma pessoa revisou esse livro para mim, né? Um conhecido meu. E aí ele falou, olha, esse livro tá pronto. E eu falando para ele assim, não, dá uma lida aqui, mas eu ainda não terminei e tal. Ele falou assim, não, esse livro tá pronto, você não precisa fazer mais nada, não bota nada, só publica. E isso foi, para mim, foi um acorda, mulher, sabe? E aí eu consegui... Aí eu comecei a pensar, né? Eu falei, cara, vou enviar para algumas editoras e vou aguardar o retorno e vou ver. Aí, tá bom, enviei o livro, o original. Mulher, a editora respondeu e eu fiquei... estática. Eu falei, nossa, eu acho que agora vai, né? Agora realmente vai nascer esse livro. Eu lembro que eu demorei um tempo ainda para retornar para a editora. Não foi assim,
tá?
Eu demorei um tempo ainda. Eu fiquei assim, acho que eu fiquei um pouco paralisada, né? A gente fica quando você está esperando alguma coisa muito, muito tempo acontecer, ou você está envolvida naquele projeto e tal, e aí fiquei com aquelas questões, aquelas inseguranças, né? Que a gente fica, aí aquele ponto, aí eu estou tocando aqui uns assuntos que eu sei que é polêmico, né? Que as pessoas podem ter algum tipo de, não sei, de reação e tal. Então, isso tudo foi me deixando preocupada, né? Com o que, com como que ia ser depois da publicação, né? Mas, assim, para mim, depois desse processo, eu não vou dizer que foi rapidinho, que, ah, não, fui, respondi, autorizei, capa, tudo. Demorou muito o processo. Demorou, assim, ainda uns 2 anos. Porque eu fiquei mesmo nessa enrolação, né? Quem me conhece sabe.
Caramba! Levou ainda um tempo para ela botar na editora para publicar, gente. Sim.
Mas aí também é aquela questão, né? É, a gente... É porque a questão da pessoa, a pessoa que ela não nasce privilegiada, né? Nos aspectos sociais que existem hoje. Então, você tem dificuldades, que, não só econômicas, financeiras, mas são de logística mesmo, né? Então, às vezes, eu não tinha tempo de revisar uma coisa, não tinha tempo, porque você tem que... E aí, a pessoa preta que está me ouvindo aqui, ela vai saber que isso é verdade, né? Ela tem que trabalhar, ela tem que olhar a criança, eu tenho uma filha agora, vai fazer 4 anos, nesse processo também. E aí, você tem que fazer outras coisas enquanto você... faz o projeto acontecer. E aí isso pode ser o livro, isso pode ser um mestrado, um doutorado, alguma coisa assim, né? Realmente tem que ter um foco assim muito grande. E aí você tem isso. Que ter resiliência, né? Além disso. Porque você
exatamente.
Sabe que às vezes o movimento te derruba.
Muita gente passa por isso de... trabalhar, cuidar de casa, trabalhar fora, e casamento, e filho. Às vezes está fazendo um MBA, às vezes está fazendo sei lá o que por fora. E é uma loucura. Eu acho que hoje o grande... eu recebo muitas pessoas aqui, autores aqui, e eles falam isso. Monique, gostaria de ter feito muito mais rápido. O processo poderia ter sido muito mais ágil, mas é tanta coisa para fazer ao mesmo tempo que as coisas vão sendo jogadas para frente e a gente vai dando conta como dá. E eu falo, principalmente quem tem filho, que exige mais, que requer mais. É compreensível, então, esse tempo que se leva... né? Sim. Agora.
E aí,
fala, pode falar.
E aí tem essa questão, né, de você já tá envolvida assim em outro nível, que é em um nível mais quase que espiritual, né, alguém com a obra, você já está muito envolvida, é um relacionamento e tal. E a gente fica também com essas questões de segurança e também com as outras demandas, né, do dia a dia, porque eu fazia faculdade e aí para poder conciliar as coisas e tentar ler os livros que a disciplina me pedia, né? Quer dizer, demandava, eu precisava fazer aquelas leituras e você conseguir fazer tudo isso. No mesmo tempo, isso é... tira o nível de saúde. Isso é insano, sim.
Isso é insano.
Então, afeta muito a nossa saúde mental, né? A gente não tem como dizer que não afeta. Não afeta a saúde mental, não afeta a saúde emocional, não afeta a própria saúde do corpo, né? Vai virando várias coisas que não são resolvidas, né? E aí, depois que eu publiquei, aí fui na Bienal e tal, conversando com uma prima minha, que hoje ela faz faculdade também de museologia, e essa vida dura, né? Do aluno, do estudante... E aí ela falando assim, cara, você me deu um incentivo tão grande de fazer umas coisas que eu tenho aqui na gaveta, porque a gente não imagina que dá para fazer. A gente sabe que todo mundo quer fazer. Todo mundo tem algum projeto que está na gaveta, todo mundo tem alguma coisa assim. Mas você não consegue, você acha que... Você não vê exemplos assim, as pessoas... É muito difícil, né? A não ser que seja duras penas, né? E aí, hoje, o que a gente vê, realmente, as pessoas fazem... A gente faz com muito sacrifício, né, as coisas. Então, eu gosto sempre de trazer
isso. Ih, nossa, a altura travou aí.
Travou? Voltou? Voltou? Acho que você travou agora, hein, Monique? Voltou? Oi? Oi? Monique? Oi?
Voltei, desculpa. É que aqui na Tijuca começou a chover. Aí deu um pisca aqui. Desculpa, gente.
Aqui também tá assim. Tá começando aqui agora.
Ai, meu Deus, vamos torcer para não acabar a luz. Ai, ai. Agora, Rose, desculpa, eu acabei te interrompendo com essa queda. Continua falando o que você estava falando para eu terminar de escutar o que você estava falando.
Não sei até onde você me ouviu, né? Mas eu estava trazendo aqui um relato, né, de prima minha, né? Que faz faculdade, hoje ela sempre traz as dores, né? Poxa, eu não tô tendo tempo de ler as coisas que eu gosto mesmo, de fazer as coisas que eu gostaria, porque eu tô muito atarefada fazendo as coisas que eu preciso fazer, né? Então, isso é a realidade de muitas de nós, né? A gente não faz, aí a gente publica, a pessoa acha que é muito difícil, realmente é difícil, né? Claro que a gente incentiva a pessoa a continuar, não desistir, mas para ter essa resiliência, porque o processo é duro mesmo, né? Então, se você não tiver logo na cabeça que, olha, podem acontecer coisas que me tirem desse rumo, mas ok, em algum momento eu vou, né, seguir, você não consegue, sabe? Realmente é bem complexo.
Exatamente. Ainda bem que você não desistiu do seu projeto, porque começando por essa capa, já está um trabalho lindíssimo. Antes da gente entrar na tua história, eu quero conhecer a história da tua capa. Essa árvore, esse menino na frente da árvore, como é que surgiu a ideia desse projeto, dessa capa? Tá linda essa capa. Isso, mostra. Gente,
né?
Tem um menino aqui, olha. Quem está segurando que eu não enxergo?
Ele está segurando um ramo, né? Uma rama de alguma coisa, né? Qual é a ideia, né, da capa do livro? Carrogi, que é o título do livro, né? Quando eu comecei a me inspirar nele, para mim, ele é um menino, né, que caminha pela floresta e ele tem acesso aos dois mundos. Né? Ele tem acesso ao mundo, que é o mundo espiritual, e ele tem acesso ao nosso mundo também. Então, ele consegue ver, né, são os olhos que veem coisas que, às vezes, os nossos olhos não veem. Então, para mim, toda a estrutura assim, foi muito pensada nesse aspecto, né, de sempre revelar uma inquietude também espiritual, né? E aí, Carrogi significa pequeno leão, né? Então, é um menino que caminha na floresta e que, em tempos, ele foge, como se estivesse no sonho, vem para esse mundo e olha o que está acontecendo, e passa o olho e vê situações que, às vezes, preferia não ver, né?
Ah, então, gente, a gente já tem aí Carrogi, que é o personagem, que é essa criança que vai passando pelo mundo dele e pelo nosso. Ele vai transitando entre esse mundo. Tanto é que o nome do livro é Carrogi, Entre a Fantasia e a Realidade. Onde surgiu essa história? Foi através de um filme, de um livro, de uma série? Foi através de alguma coisa vivenciada? De onde veio essa história?
Então, Carrogi, ele é um livro de contos, né? Aqui existem alguns contos distintos dentro do livro que contam histórias diferentes, né? Narrativas diferentes. Então, o que eu quis trazer com cada conto desse foi justamente esse olhar, né? Esse olhar de, poxa, olha, eu estou vendo o que está acontecendo aqui e qual é a perspectiva? A perspectiva racial, né? Então, eu trago contos aqui que falam sobre a questão racial, falam sobre a questão das microagressões e agressões de fato, né? Eu trago questões também que são espirituais, né? situações de intolerância, de ódio religioso. Então, cada conto, ele está contando uma história. Então, Carroji passou ali, né? Ele viu aquilo acontecendo. E aí ele traz essa história para a gente, né? Então, a intenção é que esses olhos, os olhos desse menino, né, tragam à luz coisas que a gente está vendo, mas que a gente não está conseguindo, né, entender e reagir, né, ao que está acontecendo. Então, mesmo nas situações de questões raciais, né, de embates ali que eu trago, que é o ódio mesmo, tem o ódio religioso, né, contra as religiões de matriz africana, que sabe que hoje é um nível muito alto, né, e também trago as questões de ódio racial mesmo, né, contra pessoas negras. E aí os olhos de Carroji estão passando e consegue ver e vai decodificando, né? Então, eu, no final do livro, eu convido a todos, né? Eu vou amarrando ali uma história com a outra. Convido no início, convido no final, né? Para a pessoa entrar assim, na floresta de Carroji e vir decodificando, né? Essas histórias.
Então, o Carroji vai contando através desses contos, ele vai trazendo, é em primeira pessoa que tu escreveu?
Não. Então, a introdução, esse livro, ele conta com a introdução de cada capítulo com poesia, para poder elucidar a presença do espírito, né, nas nossas vidas, e também para suavizar, né? Que às vezes, quando a gente fala de questões como essa, as pessoas... Isso dói, né? Isso machuca mesmo, né? Falando tanto de uma parte como de outra, né? Então, isso traz uma dor também. A gente falar de questão racial, falar de como o racismo atravessa a gente. Por exemplo, tem um conto aqui que eu estou falando como o racismo atravessa a gente fica parado, né? Na hora. No momento, a gente não consegue ter uma reação de fato, né? A gente demora para processar, né? Hoje, talvez, isso seja mais comum, mas nas situações de racismo que eu mesma já vivenciei... E aí, essa pergunta que você me fez, ela é bem interessante. Por quê? Porque tem também coisa, tem de mim aqui nesse livro, né? Tem coisas do meu processo aqui nesse livro também, né? Acho que é muito difícil a gente fazer... Sempre falo assim, desse lugar, né? De a gente, nós que somos pessoas negras e pessoas que vêm de lugares que não são tão privilegiados e que têm as nossas dificuldades para construir, né, as coisas. Então, a gente não tem como a gente falar e não falar de nós, né? E não atravessar assim, a gente em algum lugar, né? Não atravessar nossas histórias também. Então, eu trago aqui coisas, algumas coisas sim, eu vivenciei, né? Mas outras coisas não, realmente são contos, né? E aí eu contei com introduções poéticas, né, em cada capítulo para poder suavizar essa
vida, né? Então, peraí, que eu quero conhecer essa introdução, pelo menos uma delas. Conta pra gente o conto que você, por exemplo, aborda o racismo, até o racismo que você pode ter sofrido e tal, algo que seja ali mais visceral, e que essa introdução foi uma introdução poética. Lê pra gente conhecer um pouquinho.
Tá, claro, só um minuto. Vou focalizar um conto que eu gosto muito aqui.
Todos os teus contos, eles têm nomes? Ou alguns deles você não deu?
Não, todos eles têm título, sim.
Entendi.
Bem, eu vou falar sobre esse primeiro conto, né, que ele abre a casa. Ele é o Filha de Oiá. Esse conto aqui, ele fala sobre mim, sim, me atravessa bastante, diretamente e indiretamente, né, porque a gente está falando aqui de como a nossa presença ela pode ser questionada, né, e até ter uma dificuldade de aceitação nos espaços, né, só por sermos quem somos, só pela nossa construção física mesmo, né. E aí eu trago esse ponto, né, falando sobre uma pessoa que está num ônibus, dentro de um ônibus, né, e que desde o ponto de ônibus ela já sente que ela está sendo rejeitada no espaço, né. E ela já sente que é incômodo para as pessoas que ela esteja ali, né? E aí ela vai narrando o processo, né? Olha, entrei no ônibus, sentei aqui no banco, tem um lugar do meu lado, esse lugar foi vazio até o meu destino, com pessoas, né? Descreve as pessoas, com pessoas em pé ali, não sentaram, porque... Por quê, né? E aí a pessoa se pergunta, né? O que é que tá acontecendo, né? Será que tem alguma coisa de errado comigo? Será que eu tô suja, tô com mau cheiro, tô com... Né? E são coisas que eu vivi, que qualquer pessoa negra que você tenha contato vai falar uma coisa semelhante, né? Que converse com isso, né? Então, esse conto, ele fala bastante também sobre mim, né? Ele fala sobre... Essa personagem, ela traz um pouco ali no início da relação dos pais dela, que era uma relação de amor, de respeito, e que ela não tinha uma relação só de medo, né, com o pai dela, mas tinha uma relação de amizade também. E a importância que ela tinha, que ela dava em ir trabalhar, voltar e ver o pai dela em casa e sentir, né, falta da mãe e tal. Então, isso é muito das nossas histórias, né? E aí todos os contos têm uma pegada assim de nossas histórias mesmo, né? Então, eu não fugi muito disso.
Agora, é interessante porque isso não está fora da nossa realidade. Todo dia acontece uma situação de racismo. Todo dia, o seu marido, o seu vizinho, o seu pai, a sua amiga assiste, presencia uma cena de racismo que vai te contar ao longo da semana. Cara, sabe o que eu lembrei hoje? E às vezes nem se tocam que aquilo é um racismo.
Exatamente. Sim. Tá, desculpa.
Fala, pode falar.
Não, eu tinha encontrado uma passagem do livro aqui que fala bem, assim, dá uma tradução legal no que eu tô falando, né?
Leia,
e aí
então,
eu leio
por favor.
Você, que é essa parte aqui. Minha mãe não me deu uma educação racial e nem tenho o direito de cobrá-la por isso. Mas eu sabia exatamente qual era a cor das pessoas que passavam nos programas de televisão, nos filmes e também nos meus desenhos preferidos. Eu sabia qual era a cor da pele dos homens que apareciam alvejados de tiro na quebrada e dos meninos da comunidade que andavam armados. Com a mesma idade que eu tinha quando ainda brincava de bonecas. E as bonecas ainda são as mesmas, brancas. E ainda tem meninos armados nas comunidades quando deveriam estar descobrindo como funciona o corpo humano nas escolas. São crianças como os filhos das autoridades que perdem aquelas balas encontradas nos corpos de pessoas da comunidade. Mas a dosagem da melanina vem primeiro do que o gênero, a idade e a origem. E é infernal saber disso. Então, essa passagem, ela me diz muito, né? Porque todas as crianças pretas, assim, têm um pouco disso, né? A gente vive muito isso. Não ter representatividade, né? A gente não consegue acessar. Quando tem, a gente não consegue acessar. A gente não encontra bonecas com os nossos cabelos, né? Por exemplo, hoje em dia existe um movimento maior, né? Graças a Zambia existe para que isso aconteça, mas ainda é raso, né? Do que deveria ser, em comparação com toda a produção que existe de animação, de desenho, de recriação são todos brancos, né? E aí isso é indiscutível, né? Não tem...
Você sabia, o Rose, que essa movimentação a internet tem um papel muito grande nisso, tá? As redes sociais. Por quê? Houve uma mobilização para essa representatividade acontecer que rapidinho as grandes indústrias, porque eles iam perder dinheiro, porque ninguém ia começar mais a consumir os produtos. Então, as grandes indústrias, Disney, Netflix, Prime, começaram a se movimentar para usar a representatividade, porque a rede social, qualquer burburinho na rede social, e eu acho que tem que fazer sim. Tem
Exatamente.
Que fazer para todas as classes, para todos os gêneros, para todos. Não é só para o negro, é para o LGBT, é para o negro, é para o ruivo, é para o albino, é para o deficiente. Exatamente. A gente viu os Bridgertons aí, né, que todo mundo ficou chocado porque queriam, no livro era idealizado branco. Chegou na série, era uma negra linda que representava, dava um chute ali no estômago dos racistas que estavam esperando outra coisa da série. E a Disney começou a trazer princesas negras, sabe? Trazendo. E as crianças começando a ter acesso à Barbie negra.
Exatamente.
Olha que coisa maravilhosa.
Isso. E aí, imagina isso há 20, 30 anos atrás, né? Eu ainda estou sendo generosa, né? 30 anos atrás, ok, mas. Sabe, não tinha, não tem, é difícil mesmo, né? Não tem, e aí você tem uma carência muito grande dessas referências, né? E aí o que você vê é as nossas crianças querendo alisar o cabelo, querendo fazer várias coisas que isso machuca muito, né? É, hoje eu tenho minha filha, né, que ela tem o cabelo também encaracoladinho assim, e aí ela, de vez em quando, ela tá tendo surtos assim de toalha na cabeça, de mãe, eu queria que meu cabelo estivesse para baixo hoje. E você sabe que isso é uma consequência da mídia, sabe? É. De tudo, do mundo, porque é muito difícil você conseguir trabalhar a autoestima de uma criança negra, né? Sim. E aí, nesse livro, também tem um conto, né? Eu trago um conto sobre autoestima de criança negra, né? Que eu amo, amo, amo. Eu ainda não tinha a minha filha, mas hoje eu falo que o ancestral faz tudo, que ele realmente faz tudo, né? E aí eu não tinha minha filha ainda, mas isso conversa muito comigo hoje, né? Então, essa falta que faz, né? Ter representatividade. E aí eu falo muito especificamente da escola, né? Do papel da escola para as crianças negras, né? E aí é muito duro também, né? Todas as pessoas pretas já têm uma história da escola, né? É uma história triste, né? É uma história, às vezes, de rejeição, de ter que ser 10 vezes melhor, de falta de atenção. É muito duro. A gente fala assim hoje, mas é muito duro, sabe? Para uma criança, para a gente, para o meu corpo, né? De quase 30 anos de idade. Para falar sobre isso, agora para uma criança de 7, 8 anos, ver, sabe? Presenciar, ser vítima de alguém rindo de um cabelo, Sim. de... É um comentário que é ridículo, na verdade, né? Que é a completa desinformação. E aí eu gosto muito de brincar nesse livro com algumas coisas, né? Que é essa criança e é o lugar do professor, né? Como que ele trabalha nisso.
Sim, exatamente. O papel da escola é fundamental nesse desenvolvimento. Profissionais qualificados são Sim. essenciais para essa inclusão. Né? Uma inclusão que vá deixar essa criança confortável com os aspectos físicos dela diante da diferença, para que ela não chegue em casa e diga para a mãe que ela se acha feia, porque Exatamente. O cabelo é assim, porque ela é assado, porque ela se sente diferente. Como trabalhar essa autoestima?
E aí Parece a nossa que você deu, hein, Monique?
Ora, não é, menina? E aí a nossa autora traz um conto falando sobre isso. Leu essa parte poética do início dele? Dá para ler para gente?
Sim. Escolher uma parte aqui que faça sentido.
Você, além do racismo, você faz críticas políticas, sociais, dentro da tua obra também, políticas, né? Você traz Entendi. Isso também ou não?
É muito difícil desassociar, né?
É.
Desassociar, falar ali desses lugares de desigualdade, porque, na verdade, falam que é minoria, mas não é, a gente não é minoria, né? A gente é um grupo minorizado, mas a gente não é minoria, não tem como. Se você, por exemplo, nesse caso que eu estou contando aqui de uma escola pública, poxa, a gente não é minoria na escola pública, né? O que é que a gente continua ainda, continua sendo tão duro para a gente, né? E aí, por que é que os professores não estão preparados e o que está acontecendo? E ok, eu entendo, assim, eu falo isso, né? Esse livro começou a ser escrito há muito tempo, então tem essa chaga, né? Hoje a gente sabe que as coisas estão caminhando ali para chegar em algum lugar, mas Não podemos fingir que isso não existe ainda de uma forma marcante, né, na vida de uma criança. E aí,
está muito longe de acabar.
Sim. Isso, com certeza. Eu não sei daqui a quantas gerações, né, isso é um problema, né? Porque e é uma coisa que eu gosto muito de falar também, né? Porque a gente precisa muito da parceria, às vezes, das mães de crianças não negras, né? Porque é difícil, entendeu? Esse papel tem que ser feito em casa, na casa das pessoas não negras, né? Na casa das pessoas, das mães de crianças brancas, né? De crianças não negras. Tem que haver essa educação, né, em casa, de respeito, entendeu? De entendimento mesmo da diversidade, sabe? Não precisa ser igual para poder respeitar.
A criança, ela não nasce preconceituosa, né? Ela é resultado do ambiente que ela vive. Se ela vive com um pai alcoólatra agressor, a probabilidade dessa criança crescer agressiva é muito grande. Se ela tem pais racistas, ela vai propagar o racismo que ela aprende dentro de casa, né? Fruto do ambiente que ela vive. Então, a escola tem um papel importante na correção? Tem, mas essa educação, as origens dela vêm dentro de casa, né?
Exatamente.
Não tem jeito, gente.
E aí os locais, né, que a gente se envolve socialmente, né? Tem a escola, tem a rua, tem as associações, os templos religiosos, ou enfim, né?
Sim.
Então, tudo isso contribui muito, né, para a formação da criança. Então, assim, falando por mim, né, a gente está muito cansado de pedir que, olha, eduque sua criança para respeitar a minha criança. A gente está cansado de fazer isso. A gente não precisa ficar fazendo isso, sabe? É difícil, porque em momento nenhum você vai ver, por exemplo, a mãe de uma criança branca falando com ela, olha, você vai ter que, entendeu? Tipo, fazer coisas que a gente tem que fazer o tempo todo. Então, para a gente é muito cansativo, a gente também não quer mais fazer isso. E às vezes eu converso com as pessoas falam, ah, não, mas é porque a gente está cansado, a gente só viveu, a gente quer viver outra coisa, a gente não quer mais ficar lidando com isso. Eu não quero mais me preocupar com a forma que uma criança branca vai tratar a minha filha na escola, se vai rir do cabelo, se vai. Então, isso dói demais o tempo todo, né? Então, assim, para quem é mãe preta, mãe de criança preta, sabe o que eu estou falando, né? Então, isso é uma questão muito complexa, assim. Então, a gente também não quer mais ficar tendo esse desdobramento de trabalho, né? Porque é o seguinte, as pessoas brancas são inteligentes. Elas podem fazer as leituras delas, né? Elas podem fazer os estudos delas, podem fazer a pesquisa. Elas podem fazer esse entendimento, né? Fazer o entendimento de que isso machuca alguém. Então, eu vou ensinar meu filho a não fazer isso. Entendeu? Não esperar que a gente sempre reaja. Né? Então, isso é muito difícil. A gente está cansado. Às vezes, a gente já não reage mais. Né? E aí, a gente também é criticado quando a gente não reage. Porque você deveria ter feito isso como pessoa preta. Mas a gente também, às vezes, chega. A gente quer que a pessoa assuma sua responsabilidade também. Né? Então, o trabalho é muito mais árduo do que a gente pode imaginar, sabe?
Pois é.
Mas a gente precisa do comprometimento.
Essa geração que está chegando agora, ela está um pouco mais esperta. A nossa geração era complicado, porque a gente engolia o choro e seguia adiante. A gente não tinha uma conscientização das coisas. Agora eu estou falando por nós, brancos, quando lidava com o diferente que a gente achava. A gente chegava em casa e falava assim... aquela mãe, aquela sua coleguinha que é negra, ela não vem pro seu aniversário, tá? Eu escutava, não da minha mãe, tá, gente? Pelo amor de Deus.
Sim.
Eu escutava isso de uma coleguinha que eu tinha no ginásio, de aniversário. E eu um dia, por que a fulana não veio falando com a gente na escola? Minha mãe não deixou eu convidar.
Você tem noção
o quê? Só que você escuta aquilo e você acha que ali não tem nada demais. E lá na frente, você vai ver assim, eu compactuei com isso? Sim. Como que eu compactuei com isso?
É, e isso te pega também, né?
É.
Isso também te pega, né? Te coloca assim no lugar de por que que eu compactuei com isso.
Exatamente. E aí você tem que rever toda a tua origem, com quem você anda, o que você compartilha. Você tem que isso. se fazer, né? Porque... E o caminho que você vai tomar. Porque se você está se refazendo, você vai mudar. Porque eu não quero esse tipo de coisa perto de mim. Esse tipo de ideologia, gente que pensa... Não quero, ainda mais eu que amo, que ando com literatura, que acho que a literatura ela é inclusiva. Ela tem que incluir, ela tem que agregar. É para todos.
Exatamente. É, e aí você sabe que não é uma construção fácil também, né? Para o corpo de quem... É uma novidade, às vezes, né? Puxa, agora eu sei que tem pessoas brancas que às vezes não conseguiam se relacionar com pessoas pretas na vida, de alguma forma, né? Então, é uma novidade também. Mas é possível você ter esse gatilho, né? De entender, poxa, isso aqui não tá legal. O que você falou, não quero isso mais, né? Isso aqui não faz sentido para mim mais. Eu não quero mais me relacionar com isso, né? E aí você entende que é precisa resolver, né? Precisa acabar, né? com esse problema. E não é uma coisa que tem uma previsibilidade de acabar, infelizmente, né? Porque existem ainda esses pais, né? Existem muitos.
Sim, e vão sempre existir.
Sim. Esses avós. Então, a gente, às vezes, eu fico me lembrando, né? Tendo vários insights, assim. É, conversando um dia desses com alguém, né? Uma pessoa branca. E aí ela reivindicou para mim, assim. Ah, mas é isso. Eu não tenho culpa se os meus ancestrais. Não, mas você pode... Você pode pegar esse lugar e fazer alguma coisa com isso. Você tem um privilégio. Entendeu? Você é privilegiado. O que é que você faz com isso? Porque isso também é a luta antirracista. Não é só você postar na internet. A luta antirracista não é você botar e falar, ah, não, porque eu tenho uma amiga aqui na faculdade que ela é preta. Ou então, leio Viola Davis. Ou então, não, sabe?
Não é, não.
Você precisa começar a tomar consciência, ter uma tomada de consciência, né? E aí é muito mais do que isso. A gente vê hoje as pessoas brancas ali defendendo, não, tal, tá, super antirracista. Tá, e aí? O que é que você está fazendo pela pessoa preta da sua comunidade?
Exatamente.
O que é que você está fazendo pela pessoa preta que trabalha na sua casa? Com certeza, porque se é uma pessoa mais velha, que mora em lugar de privilégio, ela tem. Ela Sim. conta com o auxílio de uma pessoa preta, né? E aí, como que você trata essa pessoa, né? Como que você abre mão do seu privilégio? O que é que você faz nas escolas que estão perto de
você? Essa aí é a pergunta de ouro, tá, gente? A do privilégio. Essa aí é a pergunta de ouro. Sensacional.
Exatamente. Agora, você tem que fazer alguma coisa com seu privilégio. Não é possível, sabe?
Ô, Rose, me diz uma coisa. A gente, quando fala de literatura, e a gente fala da literatura inclusiva, como que você, como autora, como mulher negra, como é que você vê esse papel da literatura contra esse racismo? O papel da literatura nessa promoção da conscientização. Como é que você vê isso a partir da escrita? Leitores, você deve estar aí sendo lida na Amazon, tendo feedback. Como é que você vê esse papel da literatura nessa luta aí contra o racismo, nessa conscientização?
Eu acho que é isso, né? Acho que são dois lugares assim, que precisam conversar, né? A gente, os nossos corpos precisam falar. E a gente fala de arte há muito tempo. A gente não começou a pintar hoje, a gente sempre teve muitos dons artísticos, né? Na verdade, historicamente, né? a arte e algumas outras coisas vieram do nosso corpo, né? Então, não começamos hoje a escrever ou a expressar os nossos sentimentos, a cantar, tocar instrumento. A gente não começou hoje isso, né? Nem ontem, nem há 100 anos atrás, sabe? Então, a gente precisa continuar fazendo, né? Continuar. Por isso que eu falo, a pessoa precisa. Eu falo com os meus colegas, você precisa publicar aquele artigo que você escreveu na faculdade, sabe? Aquilo é enorme. Professor lá da sua sala, e aí eu vou fazer uma crítica também, né? Aquele professor branco lá da sua sala que falou assim, ah, eu acho que você forçou demais aqui. Não, você precisa pegar aquele artigo, você precisa publicar, porque tem alguém que precisa ouvir isso. É importante, sabe? É importante. As nossas movimentações são importantes, né? A Angela Davis fala, né? Quando a mulher se movimenta, uma mulher negra estrutura se movimenta junto. E é isso, a gente precisa fazer a coisa, continuar fazendo, né? E para isso a gente precisa também ser lido, a gente precisa, aí eu sempre falo, né, as pessoas, ah, não, eu estou aqui, eu sou muito de racismo, você está consumindo gente preta? Você também tem que fazer isso, também é isso, é financeiro, sabe? A gente tem um problema, a gente tem uma questão muito grande, que é a questão econômica, né, financeira, né? Porque o racismo é um projeto para a gente continuar nesse lugar, né? É um projeto que deu certo. Então, assim, é para a gente continuar sendo minorizado, para a gente continuar tendo essa situação financeira difícil de resolver, sabe? Mulheres negras com 50 anos, 60 anos, indo trabalhar para ir no metrô, subindo e descendo de ônibus. Então, isso é um projeto que deu certo, sabe? É o racismo. E aí não tem ninguém racista, sabe? E aí não tem ninguém que... Ah, não, eu nunca fiz isso. Eu já vi fulano fazendo. Então, a gente precisa ser honesto, sabe? Precisa começar a ser mais honesto com isso. E aí o papel da literatura, bem como da arte em si, né, é esse, é expressar mesmo as coisas, expressar todas essas coisas que a gente vive aqui, né, que às vezes não são só coisas bonitas, né. Acho que a arte já está fazendo esse papel muito bem feito, né, muitas pessoas pretas produzindo arte, se expressando, e no teatro, e musicalizando, e várias coisas. Então, para mim isso é incrível, né, a gente está caminhando para esse lugar que a arte vai ressignificando, né. Também eu não gosto muito às vezes de usar a palavra ressignificar, porque dá um tom de que vou amaciar a coisa aqui para ela virar outra suave. Mas não é isso, né? Isso aqui, ela se encaixa bem. A gente precisa ir começar a tratar isso dessa forma, sabe? De produzir arte. A gente produz, agora a gente precisa botar na rua. Precisa que os brancos consumam também. Se a pessoa é antirracista, né? Se a pessoa é branca, então a gente precisa que ela faça um movimento com esse privilégio dela. Tá entendendo? A gente precisa que ela faça alguma coisa assim, né? E aí eu não tô falando no sentido de que nós precisamos das pessoas brancas. Eu tô falando que é uma responsabilidade que elas podem ter agora.
Sim,
elas
totalmente diferente.
Atrás. Exatamente.
É diferente, atrás, mas... tá? Cuidado com a interpretação. É diferente. Volta o vídeo aí, escuta de novo. É porque senão daqui a pouco tem gente levantando bandeira, né? de que
então tem muito essa questão, né? A gente às vezes fala alguma coisa assim, ah, não, é porque realmente está vendo que você precisa, não, a gente não precisa, né? Não é isso, sabe? A gente produz nossa arte, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente produz intelectualidade, ciência, né? Só que a gente não tem oportunidade, os nossos corpos não têm. Então, enquanto a pessoa... Aí você vai voltar naquela história que é uma história tradicional, né, brasileira. Aí você vai pegar ali a pessoa, a pessoa branca e a pessoa negra que nasceram em locais, né? Um local, sei lá, coloca grosseiramente aqui, né? Uma pessoa que nasce num lugar privilegiado ali, talvez na sul e tal. Aí você pega uma pessoa preta de favela e aí é isso, né? As duas pessoas têm a mesma idade, mas aí a pessoa branca ali, ela já tem ali, às vezes, incentivo da família para poder seguir uma carreira que o pai dela seguiu. É muito comum a gente ver isso, por exemplo, nos consultórios, né? Antigamente se via mais, né? Nos consultórios públicos, assim, de atendimento de posto de saúde, né? Você via o médico aqui, daqui a pouco, daqui a alguns anos, você ia lá com seu filho e já era... Ah, não, meu pai trabalhou aqui nessa clínica, né? E agora eu trabalho. Então, é muito difícil você ver isso, né? No nosso mundo, né? Assim, para as pessoas pretas existe, mas, infelizmente, um lugar que não é tão privilegiado, né? A gente tenta encarcerar a gente em lugares muito... Sempre de muito suor, muito trabalho, muita luta, né? E aí, tenho muitas colegas até que podem dizer isso, né? Que trabalharam onde a mãe trabalhou, né? Que trabalharam com os patrões da mãe, que trabalhava ali em casa de família, entende? Então, isso é uma questão que tá aí, tá na nossa cara, né? Outro dia, acho que tem tempo, né? Que eu gosto muito de ficar ouvindo podcast, entrevista, e aí eu vi o Mano Brau falando sobre isso, né? Que ele passa todo dia no sinal, ele vê aquela cena todo dia, vê os meninos ali pedindo, lavando o carro, e ele vê a empregada doméstica indo e voltando todo dia, e o cara olha para ele e fala assim, como que você fez uma letra dessa? Nunca vi ninguém fazer isso e tal. Ele fala, pô, não é possível. A gente vê isso o tempo todo, sabe? Você olha para mim e dizer que isso que eu fiz é uau. Ele fala, pô, eu sei, meu trabalho é uau, mas... Sabe? Não é possível. Você tem que ter essa sensibilidade de ver, né, as coisas que estão acontecendo ali no seu dia a dia. Ou então tem alguma coisa de errado.
Exatamente. Muito bem. Mostra de novo a capa do teu livro pra gente ver essa belezura. Carrogi. Aí, ó. Isso. Entre a fantasia e a realidade. Aonde o livro está à venda? Como que as pessoas adquirem? Está no físico? Está no digital? Como é que as pessoas têm acesso a essa obra lindíssima?
Então, você pode adquirir pela Amazon, né? Também ali pela própria editora Viseu, né? No site da editora. É, tem disponível virtual, tem disponível também o livro físico, né? É, a gente tem caminhado assim, para fazer lançamentos, né, em lugares diferentes, né? Então, estou pretendendo fazer um novo lançamento em breve do livro físico. Então, provavelmente, eu traga, né, aqui nas redes para que as pessoas possam ir e interagir e consumir também. Então, é isso. Está na internet, gente. Digita lá, Carrogi. Você vai encontrar a possibilidade de adquirir o livro físico. Vai encontrar a possibilidade de adquirir o livro virtual também. Então, assim, não tem desculpa para você me ler. Só você acessar.
Qual é o seu Instagram para quem quiser te seguir, conhecer seu trabalho? Com alguma curiosidade, alguma pergunta, mandar um direct para você.
Então, o meu Instagram é o @ e faço um ler escritora.
Muito bem. Já corre lá, já segue ela no Instagram. Eu vou marcar a nossa autora também no Instagram. E esse bate-papo vai ficar gravado aqui no canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawai, Instagram e Facebook. Ô Rosa, olha só. Vou só te comunicar uma coisa.
Me diga.
Você está super convidada, pelo menos uma vez por mês, de você vir aqui no nosso canal falar sobre racismo. Quanto mais a gente bate nessa tecla para conscientizar, para expor, para evidenciar o racismo, para quebrar tabu, porque racismo também tem muito tabu, para falar de crianças negras, para falar dessa conscientização e do trabalho da escola nessa inclusão. Então, volte. Eu vou mandar mensagem para você para agendar até o final do ano, uma live por mês para a gente fazer isso. Vamos ver se a gente consegue fazer no Instagram. Porque é muito Perfeito. Importante. É Perfeito. Muito importante. Obrigada, muito obrigada.
Não, estou muito feliz de estar aqui, fiquei muito feliz com o convite, acho que é muito importante, né, esse papel que você faz também no mundo literário. Para mim, estar aqui falando das coisas que vivencio, né, do que eu escrevo, eu falo que eu escrevo aquilo que me alegra e aquilo que me apavora, né? Fernando Pessoa dizia, é verdade, eu vivo nesse tremeio, né, dessas coisas. Então, eu tenho uma dor, mas eu tenho um prazer também. Isso me dá prazer, sabe? Falar sobre algumas coisas que precisam ser ditas, né? E às vezes a gente não consegue porque a gente tá em momentos que não dá, né? Às vezes a gente está muito ferido para falar e às vezes a gente também já se curou em um nível que a gente não quer mais voltar a falar sobre isso, mas precisa ser dito, precisa ser ouvido e precisa ser trabalhado, né? Não adianta nada a gente escrever e não falar sobre o assunto, ou então você falar e você não fazer produções sobre isso. Graças a Zambi já tem muita gente fazendo produções, né, intelectuais grandiosíssimas sobre questão racial, grandiosíssimas sobre a nossa potência científica, a nossa potência intelectual, porque nossa potência artística, né? Porque também a gente precisa considerar esse lugar, né? Da pessoa preta produzir intelectualidade, produzir ciência, produzir arte, né? Não é outra coisa. A gente tem uma produção muito grande de intelectualidade, né? Isso precisa ser respeitado, né? Então, fico muito feliz em estar aqui hoje. Eu acho que isso conversa muito com o meu papel aqui, né, na Terra, né? A gente acredita em ter uma missão, né, aqui, e é muito, às vezes, falar o que precisa ser dito, né?
Obrigada. Que delícia! Eu é que agradeço. Só te desejo sucesso e a gente vai voltar a conversar, tá?
Sim, com certeza. Muito obrigada, Monique. A gente volta a se conhecer. Sim. Tá bom? Fica com
tá
Deus.
Bom.
Um beijo grande.
Eu quero muito agradecer quem entrou, quem saiu, quem ficou com a gente, quem vai assistir depois. Dizer que já eu volto com mais bate-papo literário. Querida, um beijo. Obrigada.
Beijo, gente. Não esqueçam de ir lá comprar Carrojinho, tá? Fazer a leitura, a resenha e comentar depois. A gente tá aqui pra gente ouvir, tá bom? Tchau, tchau.